mesa pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do Prosa Rural. Eu sou Valmir Nascimento e a partir de hoje vou estar com vocês falando das coisas boas da pesquisa agropecuária.
É um prazer receber você aqui no Prosa Rural, Valmir. E que tal começar o programa com uma curiosidade?
Pois então, diga, Ilka.
Hoje, amigo produtor, vamos falar de uma fruta com futuro. É, você sabe qual, Valmir?
Fruta com futuro? Como assim? Eu não faço nem ideia.
A pera.
Mas por que a pera é uma fruta com futuro?
Ficou curioso, né? Então preste atenção no que vem por aí.
Olha, nós podemos resumir da seguinte forma. É uma fruta que tem mercado, o brasileiro demanda por essa fruta, o Brasil, inclusive, gasta bastante com isso, na importação todos os anos dessa fruta. É uma fruta saudável, é muito recomendada para crianças, enfim, idosos, pessoas que precisam de frutas de alta qualidade, tem um valor de venda, quer dizer, um valor para o produtor que é comparável ao de outras frutas, até de alguma forma é superior. Ela é uma fruta que se encaixa perfeitamente como uma alternativa de diversificação para produtores de todos os portes, pequenos, médios e grandes.
Ouvimos o pesquisador Paulo Ricardo de Oliveira, da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Ele e a jornalista Viviane Zanella ajudam a gente a fazer o programa de hoje.
Escuta só, Valmir, que interessante. Quando você come uma pera, está ingerindo uma série de vitaminas, como a B1, B2, B12.
Importantes para o crescimento e para o funcionamento dos sistemas nervoso e digestivo.
A pera também é rica em sais minerais, sódio, potássio, cálcio, ferro, fósforo.
Nossa, é tanta coisa boa que tem numa pera que não dá para falar de tudo aqui.
É verdade, é verdade. Então vamos começar logo o nosso bate-papo. É com você, Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
Doutor Paulo, como é que está a produção de peras no Brasil?
A produtividade média está na faixa das 10 toneladas por hectare. Então, nós temos uma produção de pera ao longo dos últimos anos, já há mais de 10 anos, estabilizada na faixa de 20 mil toneladas. Nós temos um consumo que se estima aí entre 150 mil a 200 mil toneladas por ano e faz com que, frente ao que o Brasil produz, seja necessário importar uma grande quantidade de pera todos os anos.
E quais são as principais regiões produtoras de pera e quais as dificuldades encontradas nesses locais?
Bom, na verdade, o que existe é praticamente uma falta de um sistema de produção definido para a cultura da pera. O nível do produtor, isso repercute em baixa produtividade e irregularidade de produção. Quer dizer, tem anos que produz um pouquinho mais, outros anos bem menos. E essa produção, ela está distribuída entre estados aí da região sul e sudeste. O pouco mais significativa é a produção de pera nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Estamos ouvindo a entrevista do pesquisador Paulo Ricardo de Oliveira, da Embrapa Uva e Vinho.
Hoje o assunto é o consumo e o plantio da pera no Brasil.
Que tal uma pausa para conhecer uma divertida crônica do escritor Luiz Fernando Veríssimo?
Boa ideia! O nome dessa história tem tudo a ver com o programa de hoje, Maçã e Pera.
Favas Contadas.
Não era exatamente maldade. Tchainá era franca. Dizia o que pensava sobre as pessoas e se as pessoas não gostassem, azar. Ou como ela gostava de dizer, azeite.
Tchainá, a senhora chamou o Idefonso de esquisito.
E não é?
Mas a senhora chamou na frente dele. E por isso que ele nunca mais apareceu.
Azeite. E o pior era que as opiniões da Tchainá eram certeiras. Impertinentes e insensíveis, mas certeiras. O Idefonso era mesmo muito esquisito. E as irmãs Cora e Clara, por exemplo.
Um dia, Tchainá apontou para uma adolescente, depois para outra e sentenciou: maçã e pera. Tchainá não precisou explicar a comparação. Era perfeita. Uma irmã, justamente a Cora, era corada. Se alguém quisesse descrevê-la com menos síntese e precisão do que a Tchainá, poderia usar a ótima palavra rubicunda, com tudo que ela sugere. Já a cor da Clara não era apenas clara, parecia ser o que sobrara depois de uma cor indefinida, talvez um vago amarelo ter desbotado. E não era só a cor, com duas palavras Tchainá definir o destino das duas, as vidas que levariam baseada nas suas aparências. Uma excitante vida de maçã, a outra uma vida sem graça de pera. Mas acontece o seguinte, a maçã deve boa parte da sua reputação mais à imagem do que à biografia. Ao contrário do que a maioria pensa, não foi uma maçã que Eva comeu e levou o primeiro casal a ser expulso do paraíso. Não há nenhuma referência a maçãs em Gênesis. A maçã só aparece na Bíblia muitos capítulos depois, nos Cantares de Salomão. Confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Ficou como símbolo do pecado original, que nos condenou à finitude e à culpa, porque parece ser pecaminosa, mas é inocente. Pode argumentar que nem estava lá na ocasião. Já se especulou sobre qual seria a fruta que Eva comeu no paraíso. Se não foi a maçã, talvez o figo, que também tem uma aparência lúbrica. Hipótese reforçada pelo fato de que em toda a representação antiga do Éden, são folhas de figueiras que aparecem cobrindo as partes pudentes de Adão e Eva. O que ninguém nunca especulou é que a responsável pela tentação de Eva fosse a pera. Logo a pera? Mas por que não? Talvez a pera tenha uma história secreta, ainda a ser revelada. Que melhor disfarce para levar uma vida secreta como ser conhecida por todos como a irmã sem graça da maçã?
Não gostei desse negócio de dizer que a pera é a irmã sem graça da maçã.
Calma aí, Valmir. Para saber o final dessa história, você e o amigo ouvinte vão ter que esperar até o fim do programa.
Tá certo, Ilka. Fazendo suspense, né? Mas então vamos voltar a falar com o pesquisador Paulo Ricardo, da Embrapa Uva e Vinho.
E o brasileiro, ele gosta de consumir pera? Tem alguma variedade que seja a favorita dos brasileiros?
Olha, nós podemos dizer que o brasileiro gosta de consumir. Na verdade, o que a gente pode aferir pelos dados de mercado sobre a preferência é que o brasileiro gosta das cultivares que são produzidas aqui, e se nós analisarmos o que é importado, isso é um indicador das variedades preferidas pelos brasileiros. Aí, nesse sentido, nós podemos mencionar, dentre as peras europeias, a Pacans, a Williams, Danju e Rocha, que são as mais importadas, sendo que Pacans, Williams e Danju procedem principalmente da Argentina e do Chile, e a pera Rocha é importada de Portugal.
Pelo visto, produzir pera no Brasil é um ótimo negócio.
Tá aí, eu também acho. Mas é como o pesquisador Paulo Ricardo falou no começo do programa. Ainda não existe um sistema de produção de pera adequado ao clima do Brasil.
Então, amigo produtor, antes de iniciar a produção, é preciso buscar informações.
Você pode entrar em contato com a Embrapa. Anote aí o telefone e a ligação. A ação é de graça.
0800-646-1160. Por falar nisso, Ilka, como é que acaba aquela história da maçã e da pera, ou melhor, das irmãs Cora e Clara?
Também tô curiosa, vamos ouvir?
Cora e Clara passaram anos sem ver a tia. Um dia, Cora foi visitá-la. Contou que Clara não gostara da comparação com pera. Ficara sentida, nunca perdoara a tia Iná, que disse azeite e comentou a gordura da Cora. Você parece uma vaca leiteira. Cora deu risada. A tia Iná continuava a mesma.
Estou com 3 filhos, tia. O último ainda mama no peito.
3 filhos, esse corpo disforme. Eu imaginava que você ia ser outra coisa.
Que outra coisa?
Não sei, ter uma vida mais excitante.
Quem tem uma vida excitante é a Clara. A senhora não tem visto as revistas? Ela é a modelo que mais aparece no momento. Com aquela palidez, aquele ar de subnutrida. Eu também tentei ser modelo, mas não me aceitaram. Disseram que eu era muito colorida. Acabei nessa vida pacata.
De vaca leiteira.
Lembra maçã e pera, tia?
Lembro.
Estão preferindo as peras.
Estão preferindo as peras.
Nossos agradecimentos às colegas Annelise Susba e Rafaela Santos por interpretar essa história tão divertida do escritor Luiz Fernando Veríssimo.
Vamos conversar agora com um produtor de pera do município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. É o seu Gianfranco Perazzolo.
Fala, produtor.
O que me levou a investir na cultura da pera foi a pouca produção nacional. Nós temos hoje praticamente 10% da pera consumida produzida aqui dentro do Brasil. Os outros restantes, em torno de 90%, é importada. Vem dos países vizinhos, aí Argentina, Chile, alguma coisa dos Estados Unidos. A grande dificuldade que nós temos hoje é essa falta de informação. A gente encontra muitas dúvidas, né? E nós temos poucas respostas para essas dúvidas. Então, infelizmente, a gente tem que fazer por tentativa de acerto e erro.
E agora com vocês, os vencedores da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Prosa Rural.
Durante os meses de junho e julho, você, amigo ouvinte do Prosa Rural, foi convidado a enviar para a gente uma receita especial. E como previsto em nossa promoção, selecionamos 10 receitas para fazerem parte do nosso programa.
Hoje você vai conhecer uma das vencedoras do concurso. É a dona Maria José de Santana Oliveira, moradora do município de Alagoinhas, na Bahia. A dona Maria José criou um ótimo prato para ser saboreado no almoço de domingo. Muqueca de frango com tempero de camarão.
Vamos conhecer?
Os ingredientes são um peito de frango, uma garrafinha de leite de coco, dendê a gosto, tempero verde a gosto e tempero seco também, quiabo e camarão. O modo de preparo é: pega o peito do frango, retalha como bife, tempera com todos os temperos verde e seco e deixa refogar, deixa ela descansando para pegar o tempero. Depois de descansado, juntamente com o dendê a gosto, aí leva ao fogo. Quando ele estiver pegando fervura, refogando, aí acrescenta a garrafinha de leite de coco. E na mesma garrafinha de leite de coco, a pessoa mede 2 garrafinhas de água também. Aí coloca o quiabo, cortadas rodelas, camarão também a gosto, quiabo a gosto também. Aí ervilha, se preferir também, milho enlatado, se preferir, para ficar mais gostoso. Aí leva ao fogo e deixa cozinhar até ficar o ponto já de comer, né, de servir. E aí, bom apetite.
Obrigada, dona Maria José, por participar da nossa promoção. Como prêmio, a senhora ganhou 2 livros de receitas da Embrapa. Faça bom proveito, hein?
E ainda temos mais dicas para você. Agora com o nosso colega da Embrapa Informação Tecnológica de Brasília, Estevane Carvalho.
Ao pé do ouvido.
O câncer da mama é o tipo mais temido e o que causa mais mortes entre as mulheres. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. César Augusto Lasmar, diretor do Hospital Especializado em Câncer de Mama do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, o INCA. Dr. Lasmar, o que as mulheres devem fazer para prevenir a doença?
Não existem estratégias de prevenção, existem estratégias de diagnóstico precoce. O exame clínico das mamas, ele deve ser iniciado pelo ginecologista em geral da mulher, a partir dos 20 anos de idade, com o objetivo de fazer com que ela conheça a mama em si e possa palpá-la a cada mês, uma semana após o término da menstruação, a partir de uma determinada idade, em torno de 40, 50 anos, aí associa-se o exame de mamografia no sentido de poder encontrar alterações que não são achadas ao exame, nem da paciente, nem do médico.
Quais são os sintomas mais frequentes do câncer de mama?
Nas pacientes jovens, aquelas abaixo de 40 anos, os nódulos e os cistos que aparecem na mama são as alterações mais frequentes. Notando nódulo na mama, mudança de coloração, retração do bico do seio, tendo prurido, coceira no bico do seio, o importante é procurar um médico para que ele possa esclarecer e tranquilizar, na maioria das vezes, porque se trata de doença benigna da mama.
No próximo programa, você vai conhecer as propriedades da carne suína.
Uma boa semana e até lá! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.